Oi, gente, aqui é Juliana.
E aqui é a Renata, e esse é Os Fantasmas do Divertem. Mais uma sexta-feira com um novo episódio! Eu gosto que eu
Nossa,
fico
que
empolgada,
energia
sabe?
é essa?
Tirei essa energia aí, Juliana.
Da
Não, só não vou falar da onde.
onde? A gente já está falando há algum tempo, Renata. Sei que essa energia não existe aí.
Para, ô! Que exagero! Gente, alguns avisos. Temos um canal no YouTube, não esqueçam de se inscrever no Os Fantasmas nos Divertem, onde estamos publicando vídeos, de vez em quando, sim, né? Sobre os bastidores, a gente lançou um de como produzimos o Fantasmas nos Divertem, a gente dá dicas para as pessoas também que querem, têm interesse em produzir o seu próprio podcast também, sobre como que a gente começou ele. Então, assim, bem maneiro, então vão lá. A outra coisa, a gente tem um site também, osfantasmasdodivertem.com.
Gente, por favor, vão lá. Eu não quero sentir que eu estou escrevendo para ninguém. Aquela é só isso, Renata.
Se você olhar o nosso Analytics, a gente não está escrevendo para ninguém, tudo bem. A gente também está com uma lojinha no site, com uns merchandising bonitinhos. O que mais que a gente tem para falar?
A
Ah,
gente
sim, a gente
tem
já.
o Catarse e o PicPay. Se alguém quiser colaborar com o podcast, ajudar a gente a melhorar, na verdade, fazer com que ele fique mais bonitinho. E a gente oferece diversas coisas diferentes lá e vocês dão uma olhada se vocês se interessaram.
Exato. E, gente, chegamos ao episódio de hoje, que esse é um tema patrocinado pelo primeiro episódio da primeira temporada da era atual de Doctor Who.
Meu trauma eterno até hoje.
O nome do episódio, inclusive, é Rose, que, desculpa, sociedade, acho uma companion overestimated.
Eu
Mas tudo
gosto
bem.
dela, mas ela, a minha preferida é a Donna.
Ela não é exatamente, eu não sei por que as pessoas. E aí tem aquele lance da Marta também.
A
Eu não
Marta,
quero entrar nessa
assim, a
situação.
pessoa que de fato é a mais capaz é a Marta, mas é porque meu coração não permite não dizer que a Donna é minha preferida, porque ela é quem mais me faz rir.
Ah, cara, eu
E
amo
é
a
por
Dona.
isso, ela me ganha pelo humor, sabe? Mas fora ela, é a Marta.
Mas eu não posso falar, gente, porque eu gosto muito de Amy Rory. Então, vamos lá. Que quem começa esse episódio hoje é a Juliana.
Olha, gente, eu escolhi três histórias. Curtinhas, no caso, né? Imagina, Renata, vamos ficar aqui 3 horas para ler as minhas três
A primeira,
histórias.
meu Deus do céu, brincadeira.
Então, assim, eu não marquei tempo para isso hoje.
Eu tava com, sabe, o horário marcado pra.
Tem que ir na dentista. É. Bom, vamos lá. A primeira é: por que tiramos as cabeças dos manequins à noite do Mr. Mojo Rising 95? Eu fico pensando se já tinham outros 94 Mr. Mojo Rising, sabe? Mas
Não,
tudo
pode ser
bem.
que ele nasceu em 95, sabe?
Não, eu sei, né, Renata? Mas é.
Não, tudo bem, tudo bem.
Meu nome é Sara e eu alugo uma loja no shopping local que vende roupas femininas. Sou dona da loja há 5 anos. Fico muito feliz de ter um negócio de sucesso. Porém, há uma coisa que me mantém acordada à noite, que se infiltra em meus pesadelos até eu acordar suando frio. Todas as noites, após fechar a loja, eu e o restante da equipe fazemos a nossa rotina diária de remover as cabeças dos manequins. Se não removermos suas cabeças, coisas perturbadoras podem acontecer. Quando eu comprei a loja, o proprietário anterior deixou uma sala cheia de manequins. Como eu era dona de uma loja de roupas, eu os limpei e coloquei em toda a loja para exibir os meus produtos. Existem cerca de 20 manequins em toda a loja que devem ser contabilizados. Abre parênteses, eu fiquei imaginando, para ter 20 manequins deve ser uma loja grandinha, não?
É, porque uma loja pequena não vai ter tanto manequim assim.
Nem espaço para isso, né?
Eu acho.
Ninguém pode sair à noite sem as cabeças contadas e trancadas em seus respectivos armários. Perdemos vários membros da equipe ao longo dos anos por não conseguirmos o protocolo com os manequins. Eu e o resto da equipe respeitamos as regras e as seguimos de uma forma bem estrita, sabendo dos graves perigos que se apresentam se violadas. Em outubro do ano passado, nosso mais novo membro da equipe não seguiu os protocolos da loja. Justin tinha 22 anos e acabado de abandonar a faculdade. Procurava por algum trabalho para pagar as suas contas. Justin era arrogante e não se conectava bem com os clientes. Ele fazia longas pausas para fumar, fazia um trabalho preguiçoso dobrando as roupas e, o mais importante, ele não levava as regras a sério. Justin nos observou todas as noites nas suas primeiras 2 semanas de trabalho, como cada pessoa decapitava seu manequim designado. Os manequins de plástico preto brilhante foram colocados de várias maneiras para exibir os nossos itens mais procurados. Enquanto a loja se acalmava para fechar durante a noite, eu juro que você conseguia perceber um movimento com o canto dos olhos, como se um deles estivesse se movendo. Embora todas as lojas normais deixem seus manequins como estão, na minha, é crucial decapitá-los todas as noites. Então, Justin assistiu da lateral nas primeiras semanas, enquanto removíamos as cabeças dos manequins e os trancávamos em seus armários. Justin parecia entediado, desinteressado com todo o protocolo, rolando o dedo pelo seu telefone enquanto o resto da equipe protegia a loja. Quando as duas semanas chegaram, Justin recebeu seus próprios 6 manequins, que ele precisava resolver todas as noites em que trabalhava. Bem, os problemas começaram quase que imediatamente. Eu tomo conta das chaves, então abro a loja na maioria dos dias. Passei muitas horas depois de encerrar cada noite contando todos os manequins, confirmando se eles estavam trancados. Eu já dei essa responsabilidade para o resto da equipe de confiança. Isso é, menos Justin. Fui para a loja por volta das 8 da manhã, quando a vi parada além do vidro. Um manequim alto e nu e feminino, com curvas exageradas, estava parado no meio do corredor principal. Senti meu estômago cair dentro de mim quando ela ficou parada, seu braço acenando casualmente e o outro plantado em seu quadril. Suas costas arquearam como se ela fosse uma bailarina. Eu destranquei a loja tremendo, olhando em volta para todos os outros manequins que estavam perfeitamente posicionados em suas arquibancadas elevadas, tudo sem cabeças, exceto aquele que estava diante de mim. Posando como uma dançarina, sua cabeça lustrosa voltada para mim. Apesar de estar desprovida de expressões faciais, eu podia sentir algumas emoções nela, quase que raiva. Eu cautelosamente me aproximei do manequim, sentindo o ar ficar quieto dentro, ao meu redor. Como se um predador estivesse me perseguindo à distância. A pressão aumentou em minha cabeça quando eu alcancei sua cabeça. Minhas mãos envolveram essa cabeça fria enquanto eu a torcia. Eu torci ligeiramente a cabeça, rangendo enquanto eu puxava com um pó. A cabeça saiu e o manequim caiu, seu corpo se espatifando, ecoando pela loja vazia, uma vez que enviou um arrepio por toda a minha espinha. Corri para minha mesa e mandei uma mensagem para o chat em grupo, perguntando quem fechou na noite passada. Todos responderam, exceto Justin. Amanda e Eric confirmaram que fecharam com ele. Todos, exceto um, confirmaram que seus manequins estavam trancados. Novamente, Justin permaneceu quieto. Convoquei uma reunião de equipe naquela tarde, esclarecendo a importância de trancar os manequins. Justin ficou pendurado atrás, bocejando enquanto eu falava. Nas próximas semanas, aquela sensação pairava na loja, quase como se eles estivessem nos observando. Eles pareciam mudar de posição, mesmo sem ninguém os mover. Fiquei todas as noites, verificando 3 vezes se estavam todos trancados. Bem, uma noite, quando não pude ficar para trás, Justin, Amanda e Eric ficaram encarregados de fechar a loja. Essa sensação de pavor estava tomando conta de mim no caminho para casa. Eu me xinguei naquela noite, gritando em minha cabeça para que eles não esquecessem. Para Justin não ser um idiota e fazer o que foi mandado. Por volta das 2 da manhã, um alerta tocou no meu telefone. O sistema de segurança da loja estava disparado. Meu telefone piscou. Violação de segurança. Porta da frente aberta. Esfreguei os meus olhos enquanto o alerta continuava. Abri meu aplicativo de câmera de segurança da loja, passando por cada câmera até chegar à que está na frente da porta. Ela estava lá novamente, como uma bailarina posando. Sua pele nua de plástico preto. Esse rosto vazio virado para a câmera. Um corpo estava diante dela, mas não era um manequim. Vestido, mas cheio, era um homem, com o rosto no chão. Eu freneticamente mandei uma mensagem no chat em grupo, mas ninguém respondeu. Peguei as chaves e corri em direção ao shopping. O shopping no meio da noite é um lugar estranho para se visitar. Nenhuma luz. As lojas vazias alinhadas com suas cercas de correntes suspensas. Eu cuidadosamente desci o andar principal em direção à minha loja, meus pés ecoando no ladrilho. Eu podia ouvir o alarme fraco disparando enquanto me aproximava. Esse nó seco na minha garganta estava se formando. Quando me aproximei da loja, vendo as portas principais abertas, soube que algo não estava certo. Lá estava ela, de pé, no corredor principal novamente. Pousada de uma maneira tão excêntrica, seu rosto vazio olhando diretamente para mim. Um corpo estava diante dela em um dos uniformes da loja. Eu mal conseguia ver no escuro. A lanterna do meu telefone mal iluminava o espaço suficiente para ver. Eu iluminei o corpo, vendo os cabelos loiros despenteados de Justin. Uma poça de sangue estava ao redor de sua cabeça, seu braço amarrado nas costas. O manequim estava sobre ele, como um caçador feroz reivindicando sua morte. Desliguei o alarme de segurança com o meu telefone. Parada na escuridão com o manequim, seu exército de soldados sem cabeça congelados ao redor dela. Não havia nada que eu pudesse fazer nesse momento. Justin teria que ficar lá até amanhã de manhã. Se eu colocasse um pé na loja com ela, com sua cabeça bem firme, eu acabaria como Justin. Eu fiquei na frente da loja o resto da noite, olhando para ela. O rosto dos manequins parecia se mover, mas eu só conseguia dar uma olhada em uma fração de um segundo antes deles congelarem novamente. Quando o sol nasceu e a poça de sangue ao redor do corpo sem vida de Justin cresceu, eu liguei para as autoridades. Chamei o resto da equipe. Observamos quando eles empurraram o corpo espancado, ensanguentado e amarrado de Justin para fora da loja. Amanda e Eric ficaram nervosos, jurando que viram Justin sair quando quiseram. Foi um lembrete sombrio para todos nós. Nunca mais sair da loja sem tirar da cabeça.
Gente, não pode esquecer as regras, gente. Não pode esquecer as regras.
Renata.
Se tem que tirar as cabeças, tem que tirar as cabeças.
A gente sabe que esse podcast não existiria se as pessoas seguissem as regras, né? É importante lembrar disso.
Ainda bem que vocês não seguem as regras. Ainda bem que vocês não seguem, né?
Menina, falando nisso, deixa eu te falar uma coisa. Eu tive um pesadelo essa noite que eu não sei muito bem. Eu não me lembro de ser um pesadelo, mas eu me lembro que tinha um elevador que falava que era uma coisa que ninguém podia ir. Era tipo meio que um elevador macabro. E era eu tentando evitar o elevador.
Uou. Essa ainda é bem que você falou que você teve um pesadelo. Eu também tive um pesadelo, mas o meu pesadelo é meio estranho.
Ah.
Ele era um pesadelo bem longo, sabe? E eu lembro que eu tomei um susto. Ele era literalmente cheio de sustos. E o pior, Juliana, é que eu sonhei, eu tava tendo esse pesadelo, e os meus companheiros de pesadelo eram os integrantes do NCT, um grupo de K-pop. Então, eu tava num prédio, um desses prédios, vamos dizer assim, sabe os prédios de Copacabana? Que são aqueles corredores grandes, com várias portas, coisas assim, entende? É, desculpa, pessoal dos outros estados, eu não sei, deve ter prédios assim na cidade de vocês, mas eu não sei.
Não sabemos a referência,
Exatamente. E aí, a gente tava descendo, a gente tava, sei lá, era, parecia que era um jogo, sabe? Ah, um pique-esconde, só que era um pique-esconde do demônio, só podia ser. Porque aí a gente desceu uma hora, e aí parecia o Titanic, porque tava inundando tudo. E a gente, quando tava tentando subir de volta, a água já tava assim, no nosso peito, sabe? Mais pra cima, quase chegando no pescoço. E a gente tentando subir as escadas, e aí de repente aparece um integrante, que é o Haechan, e ele diz... E assim, ele todo ensanguentado, sabe? E aí eu olho pra cara dele, o que tá acontecendo? E aí, de repente, fica tudo preto e branco. Aí ele, eles estão falando pra gente se esconder, eles estão falando pra gente se esconder. Aí eu, ok. E aí eu fui me esconder atrás de uma porta. Maluco, encontraram... Juliana, era uma criança, tá? Era uma criança com aqueles olhos pretos, bem assustadores. E, cara, e ela andava e ela se mexia de forma estranha, sabe? Tipo, era muito rápido. Então, na hora que ela, tipo, mexeu na porta e ela me encontrou, eu... Ah, socorro, mamãe! Me tira daqui!
Não, obrigada.
E aí eu acordei, graças a Deus, e se algum integrante do NCT morreu, gente, desculpa, não importa nessa altura, eu tava com muito medo.
Não, pois é, o meu, eu também não me lembro exatamente o que que era, mas eu me lembro que eu estava assustada, sabe? É isso. Graças a Deus eu não me lembro de levar sonho, susto, porque senão... Eu já não tô dormindo quase nada. Imagina acordar com susto, Renata.
É desagradável mesmo.
Não dá. Não quero. Tô passando. Bom, a próxima história é meio que é um relatório, sabe? Tipo, de relatórios encontrados. Então é isso. E ela se chama Relatório de Incidente. Manequim, 3 de abril de 1953 a 3 de fevereiro de 2003. E é do Quack Nate. Eu acho que Nate é quase um pato. É.
Quack, quack.
Bom, histórico. Em 3 de abril de 1953, uma série de assassinatos começou em, palavra removida, Wisconsin. A assinatura do assassino era deixar um manequim posando sobre o corpo como se estivesse matando. Depois que 3 mortes foram atribuídas a esse assassino, os incidentes mudaram para fora de Wisconsin, em Michigan, depois em Indiana, e então se espalharam para o resto dos estados aparentemente de forma aleatória. Ao todo, 73 mortes foram atribuídas a esse único assassino. Os investigadores acreditaram que ele era um membro da polícia, devido ao fato de que o manequim foi roubado do depósito de evidências pouco antes de cada assassinato. Nenhuma conexão foi encontrada, entretanto, e o caso permaneceu sem solução por 46 anos. Palavra removida. Foi informado dos assassinatos no dia 3 de setembro de 1956, apesar de os dados não terem sido divulgados publicamente. Na época, 5 assassinatos foram registrados. Palavra removida, solicitou que o caso permanecesse sigiloso e designou um agente para auxiliar na polícia da investigação. Um registro foi mantido de todas as posições em que o manequim foi encontrado. Na maioria dos casos, ele foi encontrado posando sobre o corpo, imitando o assassinato. Houveram algumas exceções notáveis. Em 13 de agosto de 1973, palavra removida, 190 recebeu uma ligação sobre um manequim posando no jardim, na frente de um vizinho, coberto com o que parecia ser sangue seco. A vizinha foi encontrada morta na cozinha. O relatório do legista listou a hora da morte como 9 dias antes da ligação. Em 11 de novembro de 1983, Jonathan Dover voltou para casa depois de uma viagem para encontrar sua esposa morta a facadas em sua cama. O manequim estava posicionado na janela do quarto, meio para fora, como se estivesse fugindo. A hora da morte foi relatada como 4 dias antes do retorno do marido, e ele foi inocentado de todas as acusações. Em 3 de dezembro de 1999, o manequim mais uma vez foi relatado como desaparecido do bloqueio de evidências. Assim como nos outros relatos, nas semanas antes de ser dado como desaparecido, pessoas que usaram a sala de evidências relataram que o manequim foi movido sem autorização. Em alguns casos, foi relatado que ele estava posicionado de maneiras estranhas, como com a mão na maçaneta da porta, ou parecendo estar puxando as barras que protegem as janelas. Eu posso que a pessoa fica brincando, muito bem. Em 26 de dezembro de 1999, em Londres, na Inglaterra, o próximo corpo foi encontrado. Rebecca Flagstaff foi a primeira vítima fora dos Estados Unidos. Palavra removida, identificado como FBI, foi capaz de contatar as autoridades locais para os assassinatos e trabalhar com eles na investigação. Imagens de segurança de várias fontes foram obtidas na tentativa de rastrear a atividade da vítima que levou ao assassinato. A última filmagem em que ela foi identificada foi dentro de uma loja de roupas chamada Nome Removido. Na filmagem, o manequim foi identificado, escondido entre os outros exibidos pela loja. Sua cabeça foi gravada rastreando Rebecca. Embora a cobertura externa do CCTV fosse mais limitada nesse momento, os investigadores foram capazes de rastrear parte de sua rota para casa. O manequim foi visto em várias dessas gravações, parecendo perseguir o carro. O manequim foi coletado por palavra removida e levado para sua instalação de armazenamento de material em palavra removida na célula C8. Um estudo mais aprofundado do manequim mostra que sua agilidade, velocidade e consciência parecem aumentar lentamente com o tempo depois de matar. Depois de armazenado por 6 meses, observou-se que ele se movia e reagia em níveis humanos. No momento em que ficou armazenado por 3 anos, ele estava se movendo mais rapidamente do que a câmera em sua célula poderia capturar. Em 13 de fevereiro de 2003, o manequim escapou de sua célula. Ele foi encontrado em lugar removido, no Texas, uma semana depois, segurando a cabeça de Cindy Bradshaw debaixo d'água em sua banheira. Sua célula foi reforçada e foi contida sem problemas desde então. Deve-se notar que, a partir desse relatório, sua velocidade e força crescente são preocupantes. É isso, eu só achei que era divertido, porque, né, assassino. Manequins assassinos são um tema comum. E agora eu vou para a última.
Ai, muito bom.
Que se chama... Meu pai encontrou um manequim na calçada e o trouxe para casa. Nunca vou esquecer do momento em que ele começou a falar.
The Dead Canary. Meu Deus do céu.
Pois é.
Sabe que já tá errado aí. Meu pai viu um manequim e trouxe pra casa. Pra quê, senhor?
Tô fazendo nada, vamos levar. Vai ser brinquedo pras crianças. Minha família nunca foi de alta classe. Meu pai é bêbado, constantemente desempregado e grita mais do que fala. Minha mãe grita de volta da mesma maneira. Mas pelo menos ela não bebe. Ela desconta sua raiva no resto de nós cozinhando muito mal. Ai, desculpa eu rir disso, mas é porque, coitada, pode nem ser, ela só não sabe cozinhar.
Coitada.
Meu irmão mais velho foi para o reformatório 3 vezes. E da maneira como ele continua, ele vai direto para a prisão da próxima vez que tiver problemas. Todos nós moramos em um trailer de 5 cômodos que fica em um terreno antigo e mal conservado perto dos arredores da cidade. As pessoas reclamam há anos que é uma coisa desagradável. Mas como meu bisavô comprou o terreno imediatamente, não há nada que eles possam fazer para se livrar de nós diretamente. Portanto, a cidade tenta tornar as nossas vidas miseráveis sempre que pode legalmente fazer isso. Seja por meio de bullying na escola ou nos tornando indesejáveis em quase todas as lojas da cidade. Exceto a loja de bebidas. Eles amam meu pai por lá. É uma vida horrível. Mas tudo piorou desde que papai encontrou aquela coisa na beira da estrada. Veja bem. Meu pai adora coletar coisas no dia do lixo que possa vendê-las no lixão e ganhar alguns dólares por isso. Era manhã cedo, pouco antes do nascer do sol, quando ele encontrou o manequim que ele julgou ter algum valor. Não estava na pilha do lixo de ninguém, estava apenas sentado lá no escuro. Ele o carregou no caminhão e levou para casa. Definitivamente tinha a forma de um manequim, mas era diferente de tudo que eu já tinha visto. Era estranho e de proporções ímpares, com os braços mais estranhos que às vezes vemos no carnaval. Era completamente preto, com cabelo falso, tipo um esfregão que cabia sobre seu rosto. Um rosto que não tinha olhos, mas um enorme sorriso pintado. Ai, Renata, tô achando assustador, só um sorriso pintado.
Você vai achar, então, assustador um pouco a minha também.
Ai, eu nem sei porque meu pai achou que pegá-lo fora da estrada era uma coisa boa, mas ele amou isso. Isso eu sei. Ele até reconsiderou vendê-lo, pensando que talvez valesse a pena mantê-lo. Afinal, ele fez assim. Ele o colocou em uma sala dos fundos que normalmente usávamos para armazenamento. E por alguns dias, ele deixou lá para sentar. Não demorou muito para que ele decidisse mexer nele. E ao fazer isso, descobriu uma chave de corda em suas costas. Ele girou e a coisa realmente começou a se mover. Os braços se agitaram, as pernas se moveram para frente e para trás, a boca abriu e fechou. E então, ele falou: "Eu estou com fome. Alimente-me." Disse em uma voz fina e desagradável, que parecia ter sido filtrada por um velho toca-discos de vinil ou uma caixa de música antiga. Para minha surpresa, meu pai achou isso ótimo e continuou brincando com ele. Mas ele só dizia uma coisa. Imagina, falar: "Ai, que divertido, parece uma bonequinha."
Bom, mesmo que fosse uma bonequinha, né, Juliana? A gente
pois
sabe
é.
Onde vamos com isso?
Pra estar nesse podcast, com certeza não vai ser. Ai, isso é, até a noite que acordei com meu pai gritando. Corri para o quarto dos meus pais e, embora pudesse sentir o cheiro de álcool no ar, sabia que meu pai não estava bêbado o suficiente para ignorar a figura ao lado de sua cama gritando: "Estou com fome, alimente-me." Alimentar o quê? Meu pai perguntou. Ele estava com as cobertas puxadas logo abaixo do queixo, como eu deveria estar fazendo naquele momento. "Carne," a coisa coaxou. Ninguém havia girado a pequena chave. Ele estava fazendo as coisas por conta própria. Instintivamente, meu pai agarrou a coisa, a jogou de volta no depósito e a trancou. Mas ainda podíamos ouvir a sua voz esganiçada, pedindo por sua refeição, insistindo em carne. Minha mãe foi à loja na manhã seguinte, comprou um pouco de carne moída, apenas destrancando a porta tempo suficiente para jogá-la lá dentro. Nem mesmo olhando para ver o que a figura estava fazendo. Eu gosto que eles acham que tem que alimentar, né?
Sim.
Ouvimos o movimento lá dentro, seguido de mais demandas. "Não cru," ele chorou. "Cozinha." Minha mãe
falou
comprou...
o quê?
"Não cru."
Cru? Porque eu ouvi gru, sabe?
Não,
eu
cru.
Cru? Cru. Meu malvado favorito.
Exato. Eu quero os Minions, eu sou um Minion. Minha mãe comprou mais carne na loja, pois ela não tinha intenção de voltar para dentro do quarto para pegar as sobras. Ela fritou e jogou lá dentro. Ouvimos mais barulho. Por um ou dois dias depois, fomos tratados com silêncio. Então, ele falou novamente. Dessa vez, sua voz parecia mais alta, mais forte. "Cozinha, não fresco." Meu pai, sem saber realmente o que fazer com isso agora, gritou de volta. "Você tem carne podre aí, come." Mas ele não aceitava o não como resposta. Ele trotou para frente e para trás pelo chão, pisando forte como um cavalo nas patas traseiras, batendo nas paredes, até que meu pai cedeu e abriu a porta. Ele encontrou a figura curvada, agachada e imóvel no chão, como um cachorro esperando por uma guloseima. O quarto fedia com a carne que minha mãe tinha jogado lá dentro. Meu pai a raspou, deu ela para preparar, o que cheirava ainda pior, e a jogou de volta do quarto. Nenhum de nós dormiu durante o período de silêncio. Minhas notas na escola começaram a cair. Meu irmão ficou inquieto. Meus pais aguentaram o pior de tudo. Começaram a falar sobre isso, se perguntando sobre como funcionava, por que funcionava, o que tornava tal coisa possível. Eles começaram a acreditar que talvez fosse mágico ou possivelmente divino. Meu pai bebeu ainda mais do que normal. Quando falou novamente, foi ainda mais pronunciado. Sua voz soando muito mais natural. "Carne cozinhada, não fresca. Não sou um animal. Não sou um animal." Eu estava na cama quando ouvi o que dizia e me recusei a colocar os pés para fora dela. Meu pai, por outro lado, fez algo que eu certamente não esperava. Ele pegou uma pá e saiu do trailer. Eu ouvi a caminhonete da ré na garagem voltar para a estrada e se afastar. Quando ele estava fora, a coisa parecida com um manequim começou a galopar a sério mais uma vez. Seus pés pesados trovejando no chão de vinil, para frente e para trás, Não só isso, mas agora adicionava gritos curtos e estridentes de criança à sua lista de atividades perturbadoras. Meu pai voltou horas depois, coberto de sujeira. Ele pediu minha mãe para ajudá-lo com algo externo. Finalmente criei coragem para vê-lo descarregar algo embrulhado em uma lona de caminhão. Fiquei em meu quarto olhando pela janela. Eu ouvi uma batida lá fora, como quando meu pai ocasionalmente cortava lenha. Então a porta do trailer se abriu e um fedor de engasgar entrou. Eu ouvi minha mãe ligar o fogão. Eu não queria saber o que estava acontecendo, embora eu soubesse. No fundo, eu só sabia o que meu pai tinha feito. Eu não dormi. Acho que desmaiei. Acordei na manhã seguinte com uma confusão absoluta. Cheguei à minha porta para ver meu irmão algemado, sendo conduzido para o carro da polícia por dois policiais. Meu pai estava gritando com ele, imaginando como ele poderia ter feito uma coisa tão horrível. Eles atribuíram tudo ao meu irmão. Essa seria a gota d'água. Tinha que ser. Eu tinha certeza disso. Quando vi o carro se afastando de lá, estava meu irmão no banco de trás, sorrindo amplamente. Então eu percebi que ele se entregou. Qualquer coisa para sair de casa. E ele me deixou para me defender sozinho. Minha mãe e meu pai voltaram para mim, me abraçando, mas não muito calorosamente. Disseram que tudo ia ficar bem, que meu irmão ia ficar muito tempo longe, que eu ia ficar aqui com eles. Eu não poderia querer deixá-lo sozinho, certo? Bem, eu fiz. Se eu fizesse, disseram, seria certamente o garotinho mais ingrato. Eu nunca mais voltei para a escola. Meus pais decidiram, de repente, que não precisava ir. A escola era para onde os boatos começavam. A escola era onde os boatos começaram, eles disseram. E os boatos tinham que ser contidos, não espalhados. Isso é, até que o mundo estivesse pronto para saber a verdade, de qualquer maneira. Foi assim que eles se referiram a isso, a verdade. Eu praticamente podia ouvi-los capitalizando a cada palavra quando falavam. Então, ele falou mais uma vez, mais alto ainda, se aproximando como um rugido. Carne! Carne fresca! Não sou um animal! A porta do meu quarto se abriu. Meu pai correu e me segurou enquanto minha mãe parava por perto, com um cutelo a postos. Não havia mais nada nas pessoas que eu conheci em seus olhos. Apenas insanidade privada de sono. O que eles não sabem é que eu havia tomado precauções. Meu irmão tinha mais de um canivete em sua coleção. E meu pai não percebeu que eu havia adquirido um deles até o momento que enterrei em seu pulso. Enquanto ele agarrou o canivete, eu mergulhei sobre as pernas da minha mãe e saí do meu quarto. Corri para a porta do trailer, mas meu pai me agarrou novamente, me segurando com força. Carne! Carne! A porta do depósito começou a ceder quando a atrocidade em frente a ela bateu com toda a força. Onde está a minha carne? A plenos pulmões, eu gritei. Eles têm! Eu ouvi a porta se abrir. Eu ouvi com um rugido. Eu ouvi minha mãe gritar, meu pai me soltar. Eu saí correndo do trailer. Eu corri o mais rápido que pude para a floresta, para a cidade, e nunca mais olhei para trás. Corri até chegar sem fôlego na delegacia e disse a ele tudo o que pude. Sem parecer louco. Eles enrolaram um cobertor em volta de mim, me deram uma xícara de chocolate quente e me trataram com mais gentileza do que jamais fui tratado pelos meus próprios pais. Um policial voltou no trailer 2 horas depois. A princípio, ele encontrou o deserto. Ou, assim ele pensou, o que ele encontrou, no final das contas, foi uma bagunça pegajosa no depósito e algo fervendo em uma panela do fogão. Parecia um pedaço de carne, mas ele precisava de alguém para identificá-lo, já que não se parecia com nenhuma carne que ele já tinha visto. Da monstruosidade voraz que meu pai cometeu o erro de trazer para nossa casa, não havia nenhum sinal. Eu rezo para que continue assim. É isso. Tá
bom. Eita!
E aí, é a vida, né? A vida é assim, Renata.
Nossa Senhora.
Um dia você pega um manequim no meio da rua, no dia seguinte a gente colhe.
Aquele momento. É o que a gente sempre fala, né? Tem gente que pega as coisas da rua. Beleza, gente. Aí é, vai de cada um.
Cada um sabe mas, o seu,
vezes,
né?
É, mas assim, às vezes, melhor ter um pouco de cautela.
Pois é. Temos medo.
A minha história é tipo uma lenda urbana.
Adoro.
Alguém aqui já ouviu falar da Caverna dos Manequins? E foi escrita pelo Darkly Gathers. Então, vamos lá. A Caverna dos Manequins é o assunto mais recente e chega ao patamar de lenda urbana em nosso colégio. Aparentemente, é um túnel profundo de rocha escura do lado da encosta verde acinzentada a quilômetros de distância da periferia da cidade. Você tem que dirigir ao longo de uma pista de terra para chegar próximo. E então há 2 ou 3 campos inteiros que você precisa andar. Um par de trilheiros descobriu o lugar e postou várias fotos nas redes sociais. O efeito de flash fez todas as imagens parecerem falsas ou photoshopadas, mas um de nossos colegas nos disse que ele mesmo esteve lá. Ele jura que a caverna é real. que as fotos são legítimas. E assim, nós fizemos o que qualquer grupo de adolescentes faria, dadas as circunstâncias. Algo estúpido. Nós três estacionamos. Bem, Delanick e o Face. Ela é quem dirigia. E agora estamos caminhando como um trio pelos campos de grama selvagem, as longas lâminas soprando contra nossas pernas na brisa fresca. Eu olho para o céu sombrio enquanto uma gota solitária de chuva cai na minha testa. Não deve ser muito longe, torcendo para chegarmos antes do tempo virar de vez. Eu endireito minha mochila em meus ombros. Vamos dormir nela, é claro. Passar a noite. Os nossos pais pensam que estamos na casa uma das outras. Lexi está com a bebida. Eu a maconha. Mas a cada passo que damos mais para perto da caverna, nossa ansiedade aumenta. Não é algo falado, mas posso sentir que irradia entre nós como uma energia. Ninguém quer ser a primeira a dizer algo. O que começou como uma ideia incrível e empolgante na luz brilhante do dia, agora parece assustador e racional. Eu quero sugerir que a gente dê meia volta. Sobre simplesmente abandonar essa nossa pequena excursão. Eu realmente, realmente quero. Mas acabei perdendo o timing, a hora certa. Antes que eu pudesse encontrar as palavras, Lexi disse: gente, olha ali. É isso. Essa é a caverna. Ela aponta através dos campos para um aglomerado de colinas baixas. A borda de um desses montes é marcada por pedras caídas, e meu estômago embrulha desconfortavelmente. A chuva começa a mostrar sua cara, então aumentamos o passo. Damos a volta à beira da colina e confirmamos que a pedra musgosa agrupada é, na verdade, os lados do túnel. É isso. A entrada para a caverna dos manequins. Paramos em sua entrada e ficamos em silêncio, ouvindo. Um estrondo baixo, como a nota inicial de uma canção lenta e triste, e tão suave que parecia uma dança quase imperceptível nas bordas de nossos tímpanos. Nós temos certeza disso, gente? É o que eu quero perguntar. Mas em vez disso, apenas digo: uau! Uma pausa e então: nós estamos prontas para isso? Delaney se vira para mim e sorri. Claro que sim, gata. Lexi conseguiu oferecer um sorriso fraco, mas não disse nada. Vamos entrar então? Eu pergunto, puxando minha lanterna do lado da minha mochila. Não sei por que você está nos perguntando, murmura Lexi. Foi sua ideia, afinal de contas, Ali. Eu rio sem jeito, mas ela não ri de volta. Ela tem se comportado de forma muito estranha ultimamente. Mesmo antes de nossa pequena ideia ser planejada, eu não tinha certeza se ela viria. Eu meio que gostaria que ela não tivesse. Para ser honesta, já que eu duvido que apenas eu e Delaney teríamos ousado passar a noite em um lugar apenas nós duas. Eu sigo a lanterna quando a chuva começa a cair e o trovão silencioso ressoa suavemente ao longe. E eu coloco os pés na caverna. Delaney e Lexi seguem atrás. Nossos passos ecoam pelas paredes largas de pedra conforme avançamos mais fundo na encosta. Os sons da chuva aumentam antes de atingir ao máximo. Então, gradualmente, desaparecem no fundo com o estrondo que acompanha à medida que deixamos a entrada bem atrás de nós. O feixe da lanterna de Delaney atinge algo. Uma frase. Rabiscada apressadamente em branco através da parede de pedra cinza escura do túnel. Não apague a luz, a mensagem avisa. E um arrepio desce abruptamente pelo meu corpo. Esquisito, Delaney murmura, forçando uma risadinha. Eu e Lex nos juntamos ao riso, mas não havia humor nisso. Isso é loucura, penso comigo mesma. É claro que não queremos estar aqui. Tenho certeza de que elas não me zoariam. Apenas diga, vamos voltar. Mas ir para onde? Todos os nossos pais pensam que vamos ficar na casa da outra. Estou pensando na logística em minha cabeça quando dobramos uma curva. E as figuras do nome da caverna finalmente ficam claras. Eles são muito mais assustadores do que nas fotos. Observados com curiosidade divertida e em volta de uma mesa de sala de aula na luz de um dia de escola. Minha respiração fica presa na garganta e eu paro de uma vez. Todos nós paramos enquanto os feixes de nossa lanterna lançam dezenas e dezenas de sombras longas e distorcidas dentro da caverna. Dentro da caverna. As luzes captam uma grandeza de figuras terríveis. Manequins congelados grotescamente no lugar. Uma vez, presumivelmente, um creme claro ou branco, mas agora manchada de verde, cinza e marrom devido à terrível umidade da caverna. Eles ficam em várias posições ao redor, diferindo em altura e tamanho, mas todos sem características, sem forma, além de um par de olhos pintados. Entendeu? O sim. Seu era a boca sim, e esse sim. Daqui...
Ai, gente, olhos. Mas eu acho que quando é pintado ainda é mais assustador, não é? Porque você sabe que ainda tá fora do normal, porque o manequim você espera que tenha, sei lá, alguma coisa às vezes. É porque, na verdade, não, agora eu tô pensando... 90% dos manequins são pintados. Mas é porque quando a gente fala em coisa pintada, pra mim não é o pintado normal, vai ser um pintado bizarro, que é assustador.
Uhum.
Mas eu não sei se estou projetando, eu posso estar projetando.
Ok. Alguns dos manequins estão se olhando no escuro. Uns têm as mãos entrelaçadas em sua frente, ou pelo menos tanto quanto as juntas dos dedos permitem. Um está sentado junto à parede da caverna, olhando para o chão, e o outro olha para frente, de volta para mim. Estremeço de desconforto com a cena perturbadora, mas Lexi, para minha surpresa, segue em frente. Ela passa direto pelos manequins e entra na caverna gritando bem alto. Olá, amigos! Ela está tentando provar algo? Para nós? Ou talvez para si mesma? Apesar de tudo, suas palavras, por mais altas que sejam, me fazem estremecer no relativo silêncio da caverna. O trovão ressoa suavemente ao longe. Lexi, eu falo baixo, você não precisa ser tão escandalosa. Ela se vira para mim, seus olhos brilhando no reflexo da lanterna, naquele lindo verde cintilante. Por quê? Eles não são reais, Ali. Eles são apenas manequins. Ela levanta a mão e bate na cabeça do manequim ao lado dela. Não deixa de notar, no entanto, que ela hesita antes de fazer isso. O som reverbera ameaçadoramente pela caverna. Lexi, Delaney diz suavemente. Por favor. Somos amigas há anos e anos. Mas Lexi tem o hábito de agir de maneira estranha às vezes. Ela apenas revira os olhos e caminha mais fundo dentro da caverna. Delaney e eu trocamos um olhar e seguimos atrás, abrindo nosso caminho através da multidão silenciosa, mais vigilante. Seu telefone acende com um flash ocasional enquanto ela tira fotos de nossos arredores. Nós passamos pelas figuras. Manequim após manequim. Eu os odeio. E não posso deixar de fazer o ocasional contato visual com as figuras terríveis, estremecendo cada vez que acaba fazendo isso. Parece que eles estão olhando diretamente para mim. Talvez através de mim. Minha respiração está alta. Eles observam em silêncio enquanto fazemos nosso caminho entre eles. E eventualmente alcançamos Lexi, que parou em uma parte irregular da parede da caverna. Este é o lugar das fotos, ela murmura. E com certeza uma série de iniciais foram gravadas na rocha. Existem cerca de 10 ou mais pares. O mais baixo desses pares é o RM. Ryan March, Delaney diz. O garoto da nossa classe. Não, gente, não é Rap Monster, como alguns podem ter cogitado. Tá, vamos lá. Então ele esteve aqui mesmo, digo com surpresa. Eu não posso acreditar. Ele não passou a noite, certo? Não, eu acho que não. Ele teria dito algo, diz Lexi. Não posso esperar para contar todos sobre isso. Tenho certeza de que estão todas gravando. Podemos editar a filmagem quando chegarmos em casa. Arrumamos nossas coisas para dormir e começamos a bebericar um pouco. Meus nervos até começaram a se acalmar, mas há um momento particularmente assustador em que confundo o manequim logo atrás de mim com Delaney. Mas rimos disso e seguimos em frente. Coisa que eu tenho certeza que se eu estivesse nessa caverna ia estar acontecendo direto.
Também.
Eu ia achar que era alguém.
E toda hora ia me assustar quando fosse uma pessoa se mexendo. Tipo, eu com o manequim, não!
Exatamente.
Sempre meio contrário, né?
Eu pego o manequim com um grunhido e o afasto um pouco mais, arrumando para que fique longe de nossa área de dormir. Começo a pensar que talvez isso possa ser divertido, afinal de contas. Fazemos uma pequena fogueira e começamos a conversar em torno dela, compartilhando a maconha. Mas divergências quanto à segurança de acender um fogo em uma caverna, mesmo uma tão ampla e vasta como esta, significa que a gente acabou apagando o fogo e substituindo por uma lâmpada portátil muito menos empolgante. Estou meio aliviada, para falar a verdade. As chamas bruxuleantes e saltitantes do fogo deram uma vida estranha aos manequins circundantes, se tornando cada vez maiores e mais silenciosamente assustadores nas sombras. Ocasionalmente, meus olhos pairam sobre um manequim que eu não tinha notado antes, como se tivesse se aproximado na escuridão, observando de longe, congelado de repente em sua pose. A maioria está de pé, mas não deixa de notar que um ou dois estão caídos no chão. Alguém poderia pensar que dormindo, se não fosse pelos olhos pintados, arregalados e fixos. Desvio o olhar e volto para a lâmpada, perdendo minha visão noturna no processo. Delaney e Lex estão discutindo. Um desacordo surgiu sobre se devemos ou não explorar mais profundamente a caverna. De que adianta passar a noite se não vamos nem explorar? Ela pergunta, um tom áspero em sua voz. Isso é longe o suficiente, Delaney retruca. Nós chegamos às iniciais. Não precisamos ir mais fundo. Pode ter qualquer coisa lá embaixo. Ela levanta a mão e direciona a lanterna para dentro do túnel. A menos que seja a minha imaginação, as poses dos manequins se tornam mais contorcidas, quanto mais fundos eles estão. Mais antinatural, dobrado em formas estranhas, cabeças aparafusadas ao contrário. A caverna estremece quando Delaney fala para Lexi. Todos na escola vão perguntar por que não fomos mais no fundo. E o que vamos dizer a eles, hein? O que você está tentando provar exatamente, Lexi? E ela me pergunta. Ela parece ter captado a mesma vibração que eu havia notado antes. Com licença? Lexi responde, sentando reta enquanto fala. Lexi, tá tudo bem ficar um pouco assustada. Você sabe, esse lugar é assustador. Eu digo a ela, mas ela se levanta em resposta. O que há com vocês? Eu não disse que estava com medo? Eu agradeceria se você não colocasse palavras na minha boca, Ali. Delaney está ficando puta. Lexi, relaxa, vá com calma. Ela não reage bem a isso. Por que vocês me convidaram para vir aqui? Ela pergunta na defensiva. Para ter número? É o álcool falando. Eu sei. Mas se eu mencionar, isso vai deixá-la mais brava. Isso não é verdade, Lex. Vamos, você sabe que não é verdade. Não é? Ela retruca, tomando outro gole. Delaney se levanta. Você realmente nos tem em tão baixa consideração? Nós somos a porra das suas amigas, Lexi. Por que você sempre faz isso? Sempre faz isso? Lexi responde com raiva sobre o estrondo baixo e estremecedor da caverna. Foda-se vocês! Foda-se! E sem outra palavra, ela chuta a lâmpada. Ela estremece ao atingir o solo e nós mergulhamos temporariamente na escuridão total. Puta que pariu, Lexi! Delaney grita. Chamo ela, mas a garota não responde. Ouvimos seus passos desaparecendo na escuridão, então vemos o facho de sua lanterna aparecer atrás das silhuetas dos manequins. Delaney encontra a lâmpada e a sacode um pouco. Felizmente, ela volta à vida enquanto Lexi se afasta. Lexi! Chamamos atrás dela e eu faço menção de segui-la, mas Delaney agarra meu braço. Deixa ela se acalmar. Ela vai voltar quando estiver pronta. Você sabe como ela fica. Eu me sinto de volta inquieta. Não sei, Dee. Realmente, sinto que não deveríamos deixá-la sozinha. Delaney zomba. É ela quem nos deixou sozinhas. Ela está tão assustada quanto nós. Ela vai voltar. Eu relutantemente concordo. Mas a noite passa e Lexi não retorna. Cerca de 30 minutos se passaram enquanto bebemos e fumamos, e depois uma hora inteira. Finalmente eu não aguento mais. Tudo bem, Dee. Estou assustada, ok? Nós deixamos isso continuar por muito tempo. Eu não vou conseguir dormir até que estejamos todas aqui. Então vamos lá, vamos encontrá-la. É. Delaney concorda, embora pareça um pouco envergonhada. Talvez ela esteja se sentindo culpada por sugerir que a deixássemos sair sozinha. Sim, não deveríamos ter deixado ela sair assim. Ela está com uma grande confusão acontecendo em casa, não é? Merda. Eu não deveria ter sido tão agressiva. Ela esfrega os olhos com a mão. Vamos buscá-la. Nós nos levantamos, pegando a lâmpada, e nossos olhos voltam a se concentrar em nosso entorno pela primeira vez desde que Lexi desapareceu. Os manequins se mexeram. Cada um deles. Cada uma de suas cabeças se virou para olhar para a escuridão, mais fundo no túnel, na direção em que Lexi havia fugido. Eu coloco minhas mãos na boca, bêbada e tolamente deixando cair a lâmpada no processo. Ela tem outro impacto ao bater no chão e dessa vez se estilhaça. Estamos mais uma vez mergulhadas na escuridão total e sufocante. O pânico começa a se instalar. Procuro minha lanterna em volta do cinto, mas ela não está lá. Eu não consigo encontrá-la. Delaney, minha lanterna, não consigo encontrar. Eu não consigo encontrar, caralho. Tá tudo bem, Alice, tá tudo bem. Delaney tenta me tranquilizar, mas posso ouvir um tremor violento em sua voz. Eu tenho a minha. Ela liga e move a luz ao nosso redor, revelando que as cabeças de manequins mudaram mais uma vez. Eles olham para nós agora. Cada par de olhos pintados. Cada um. Eu sufoco um grito com um sangue frio e rápido em minhas veias. Eu agarro o braço de Delaney em seguida, assolto enquanto vejo minha lanterna no chão, me abaixando rapidamente para pegá-la, me atrapalhando com o interruptor. Merda, merda, Delaney murmura, o suor começando a brotar do lado do rosto. Dee, eu assobi. O que vamos fazer? Trocamos um olhar. Lexi provavelmente ainda está perdida nas profundezas da caverna. Nós vamos atrás dela ou nós vamos embora? Algo se move na escuridão. Nos viramos no lugar, os feixes girando descontroladamente através do exército de figuras silenciosas e uma sombra semelhante a um vazio, baixa e rastejante e nunca na minha linha direta de visão, desliza ao redor das bordas da minha visão e, de fato, da caverna. Ele flui impossivelmente como água das profundezas distantes e desconhecidas do túnel, e é grande. É difícil dizer o quão grande, exatamente, mas é maior do que eu ou Delaney. E está serpenteando até nós, sobre os sulcos escuros da rocha, atrás e entre as sombras dos manequins. Ele está chegando. Não há palavras trocadas entre nós duas, mas nós fugimos. Nós voltamos pela caverna, de volta para a entrada o mais rápido que podemos. Nós viramos a curva batendo os manequins e os jogando caoticamente no chão enquanto fazemos isso. Mas a entrada não está à vista. No começo, eu acho que isso é difícil de ver por causa do céu escuro da meia-noite. Mas não há céu nenhum visível. A caverna continua girando e girando em um amplo arco. E os manequins não acabam. Existem apenas mais. Todos olhando. Onde está a entrada? Grito em pânico. Delaney, onde está a porra da entrada? Eu não sei! Ela responde em meio às lágrimas. os feixes da lanterna disparando de um lado para o outro e lançando sombras enormes e distorcidas nas paredes. Eu olho para trás. A escuridão negra da parte de trás da caverna está mais perto agora. Muito, muito mais perto. E como se em resposta ao meu olhar, ela sobe como fumaça pela lateral da parede da caverna. Ela reflete a cena abaixo como um derramamento de óleo, tornando quase impossível focalizar. Mas há algo brutalmente obstinado e animalesco em seus movimentos. Sem olhar para onde estou indo, tropeço em um sulco no chão e caio. O feixe da minha lanterna se alarga. Não! Eu grito, por favor! Enquanto minha lanterna bate na rocha. Eu estendo a mão para pegá-la, agarrando-a e balançando-a de volta na direção da entidade. E a luz revela, perto e quase sobre mim. E ainda assim, a coisa parou. Com raiva, mas parou. Girando, se virando e sibilando malevolamente. O som ecoando por toda parte enquanto ondula diante de mim. Mas entre eu e ele está um manequim. Não estava lá antes, eu poderia ter jurado. Caso contrário, teria batido direto nele, certo? Mas lá está ele, de costas para mim, olhando para a entidade com os braços estendidos. Ela brilha com o feixe da minha luz e grito de novo ao sentir uma mão em meu ombro. É Delany. Vamos, Ellie, ela grita. Temos que ir. Ela me puxa e saímos correndo. As luzes de nossas lanternas revelando os rostos inexpressivos dos manequins. Sem feições, exceto, é claro, por aqueles olhos pintados. Alguns nos observando passar correndo, alguns olhando para o túnel, na direção da besta. Alguns dos manequins se erguem desafiadores, punhos erguidos ou braços estendidos, mas nós passamos por eles, disparando de um lado para o outro. Alguns apontam para o túnel, em torno das curvas à frente. O assobio da criatura fica cada vez mais alto, com um enxame de furiosos insetos alienígenas. Lexi, eu sou Lúcia, então mais alto eu grito. Lexi, Lexi, onde você está? Não há resposta, a não ser o rugido da sombra que segue atrás. À frente, ao que parece, o túnel se divide em dois. Com certeza, impossível, já que não havia tal divisão no caminho de vinda. Mas agora estamos muito além do reino do possível. Um manequim solitário está no final da procissão. Seu braço está levantado, os dedos dobrados nas articulações e aponta para a direita. Os raios de nossas lanternas caem sobre o último manequim. Ele se ilumina com o brilho branco e trocamos um olhar frenético. A besta se aproxima. Nós fazemos nossa escolha. Seguimos o túnel à direita. Eu fico olhando nos olhos do manequim quando passamos e o manequim me olha de volta com tristeza. Meus pulmões estão em chamas. Minhas pernas queimam com esforço e estou lutando para continuar, em uma linha reta. Mas arrisco um último olhar para trás enquanto deixamos as figuras para trás. Observo a besta parar abruptamente, como se atingida por um vendaval repentino, e irrompe e se espalha em direção à parede, gritando de fome. Uma mancha escura e ondulante, além do brilho branco iluminado do manequim solitário. Eu tropeço, agarro a mão de Delany e corremos. Viramos a curva correndo, e a entrada finalmente fica visível. Não voltamos para a caverna. E Lexi não retornou. A culpa que guardo por deixá-la para trás provavelmente ficará comigo para o resto da minha vida. Mas o que deveríamos fazer? O que você teria feito? Contamos nossa história à polícia, o mais inacreditável que fosse. Eles estavam assustados, com certeza, baseado em como estávamos inconsoláveis, presumo. Eles foram dar uma olhada no lugar. Eles encontraram os arranhões das iniciais na parede e o álcool e o equipamento que deixamos para trás. Mas nenhum manequim, nenhum monstro, nenhum sinal de Lexi. O túnel é muito mais profundo do que qualquer um esperava, e eles cancelaram a busca por enquanto esperamos a chegada de uma equipe de especialistas em montanhas e cavernas. Mas eu ainda os vejo em meus sonhos, os manequins. Eu me pergunto sobre seus propósitos, sobre de onde eles vieram, especialmente aquele último. E tudo que posso ver quando tento dormir à noite são os olhos daquele manequim, olhando tristemente de volta para o meu. Eles eram brilhantes, brilhando naquele lindo verde cintilante.
Acabou.
Por um...
Gente.
Eu acho que é uma história de manequim, envolvendo manequins, mas o manequim, de fato, não é a coisa tão ruim acontecendo nessa
pois
história.
Pois é. Ah, eu amo essas coisas de lenda urbana, Renata, você sabe disso, eu não consigo. Tô animada. Adoro.
Ah, eu quando eu tava... Porque esse episódio, eu acho que a gente já tinha esse tema escrito,
A ideia.
Né, assim, escrita. Uhum. E aí eu falei, Juliana... Porque eu acabei passando por essa história e eu falei, Juliana, vamos fazer a de manequim? Porque eu encontrei a história ideal para ela. Ai, foi isso.
Ai, gente. Então é isso. Semana que vem tem mais, terça-feira tem mais. Se vocês quiserem enviar as histórias de vocês para que a gente leia no Susto dos Fantasminos, é só mandar um e-mail para fantasmasdodivertem@gmail.com. que eu respondo, eu leio. E é isso, mais algum recado?
Se vocês já tiveram um encontro com um manequim, manda também pra gente.
Ou se vocês conhecerem um manequim que tenha um colar de marfim como um sorriso.
É isso. É isso.
Gente, então, se alguém conhecer a música do Dominó, por favor, manda mensagem. Aqui, ó.
Tchau, tchau.
Tchau, Bu.